coming.
Olá, está começando o podcast que vai abrir os seus olhos. Meu nome é Aline Hack, eu sou operadora do direito que adora problematizar. E comigo hoje, de volta, depois de muitos episódios, nossa co-host preferida, Luísa Arruda.
Oi, gente.
E a nossa convidada de hoje é a Gabriela Ferraz, advogada baiana, mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Estrasburgo e realizadora do projeto Vidas Refugiadas. Bem-vinda.
Obrigada. Olá, todo mundo.
E juntas começamos mais um episódio do Olhares Podcast. Pessoal, a gente só queria fazer aqui uma errata. Nós vamos começar o episódio número 11 hoje e nós erramos o número do episódio passado, mas vai dar tudo certo.
A gente de humanas é assim mesmo, tá, gente?
Mas, Gabriela, a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre o Vidas Refugiadas. É um projeto que você está tocando. E, para começar a falar do projeto, a gente precisa saber o que é um refugiado, assim.
Joia. O refugiado, a refugiada, são pessoas que precisaram sair dos seus países de origem. São pessoas que necessariamente cruzaram uma fronteira, ou seja, saíram do seu país. E isso em razão de um fundado temor de perseguição. Essa perseguição, ela pode, de fato, ter acontecido, ou ela pode simplesmente ser um medo, né? Um medo fundado. E hoje é muito claro que existem critérios que são critérios objetivos para definir. Não é qualquer medo que configura uma razão para se deslocar. São critérios específicos que fazem com que a pessoa sinta o medo e se desloque. E, por exemplo, um deles é a questão da nacionalidade. Então, digamos, palestinos e israelenses. O fato de você ter uma nacionalidade já te coloca automaticamente em risco. Então, você tem ali uma decisão a tomar, porque você precisa. Ou você sai dali, ou você tem seus direitos fundamentais, como a vida, a liberdade, integridade física, violentados. Então, o refúgio, como a gente fala, ele é a última decisão, né? É aquele momento onde você já esgotou todas as suas vias internas de possibilidades e você precisa, então, sair sabendo que é um processo extremamente doloroso, porque você vai deixar para trás sua história, sua língua, seu país, sua identidade, para recomeçar em um outro lugar onde, pelo menos, você consiga ter paz.
É uma ruptura involuntária, né, que a pessoa tem que fazer. São questões contextuais, conjunturais, que a fazem tomar esse tipo de decisão. Então, é bem complexo, bem traumático, né, para qualquer cidadão, qualquer pessoa que tem que fazer isso.
Perfeito. O que eu digo, em geral, é que é uma situação complicada porque as pessoas são arrancadas dali, né? Então, é contra a nossa vontade. E, infelizmente, as pessoas no Brasil acham que o refúgio é uma coisa muito distante, né, da gente, da nossa realidade. Mas a grande verdade é que o refúgio, ele pode acontecer a qualquer pessoa, porque ele é uma circunstância temporária e que pode acontecer a qualquer pessoa, porque ninguém sabe qual é o momento que a gente pode ter uma conjuntura política que passe a nos violentar e que a gente precise, de fato, pedir proteção internacional em um outro país.
Mas ele só se caracteriza por um contexto coletivo, né? Não é individual.
Não, a gente vai ter contextos coletivos, como, por exemplo, o da Síria, né, que é o mais clássico, que a gente, nos últimos 6-7 anos, vem acompanhando uma guerra que acabou, basicamente, as instituições do país, matou muitas pessoas. Então, isso você vai ver que todo coletivo vai ser alcançado por essa violência. Porém, o refúgio também pode acontecer em casos individuais. E como, né? Por exemplo, então vamos pegar o caso de uma pessoa que é homossexual na Nigéria. certo? Então, na Nigéria, pelo Código Penal local, a homossexualidade é causa de prisão perpétua.
Uhum.
Então, para evitar uma violação ao seu direito, à sua liberdade, você foge, né? Porque você tem uma orientação sexual que o país criminaliza. Então, isso seria um caso individual de refúgio.
Isso é muito comum, né? Tem a questão da nacionalidade, da religião, da opinião política também, né? Das pessoas em Cuba mesmo. A gente vê muito isso de refugiados cubanos que vêm por causa de uma opinião política diferente, né? Que eles são realmente perseguidos. E essa questão dos grupos sociais, eu estava lendo, né? Parece que tem 76 países que criminalizam a homossexualidade, né? E você imagina como deve ser para essas pessoas para viver nesses países. Mas, assim, o refúgio, então, ele é um direito?
O refúgio é um direito previsto convencionalmente, ou seja, a gente tem uma convenção internacional que data de 1951, que é a Convenção das Nações Unidas para a Proteção da Pessoa Refugiada, e além de ser um direito internacional, ele também foi integrado na conjuntura normativa brasileira. Então, a gente também tem uma lei nacional, que é de 1997, que vai replicar a proteção internacional dentro do nosso país. Então, o que eu sempre costumo dizer também é que o refúgio, muitos países acham que é um favor que você está fazendo, e na verdade não.
O senso comum trabalha como sendo, né? Que ninguém é obrigado a receber outra pessoa no seu país.
E não, se você é um país que ratificou a convenção, você é sim obrigado a zelar por esse sistema e por, normalmente, o que é feito dentro de um princípio de solidariedade entre os países, criar estratégias e políticas públicas que façam com que essas pessoas consigam chegar a outros países com vida e com dignidade. Então, o processo, por exemplo, que aconteceu na Europa há 2 anos atrás, com a chegada, chegaram 1 milhão de sírios nas fronteiras europeias, é um processo extremamente violento, que não deveria acontecer. E você vê como a coisa é cíclica, porque a convenção ela é de 1951. Então, se você pegar pela data, você vai perceber que é o pós-Segunda Guerra Mundial. Ou seja, os europeus se reuniram para criar um texto que protegesse os próprios europeus que precisavam sair daquele contexto. Muitos, inclusive, vieram para a América do Sul. Né? Então, a gente teve uma convenção que protegeu ali naquele momento, e agora, que é o contrário, onde o europeu precisa abrigar essas pessoas, acolher essas pessoas e oferecer a proteção que essas pessoas precisam, aí você começa a ver que eles não gostaram tanto assim. Só que isso realmente é uma irresponsabilidade, porque muitas pessoas que saíram da Síria naquele momento tinham dinheiro para pagar uma passagem aérea. As pessoas não precisavam ter arriscado suas vidas em botes completamente irregulares, colocar seus filhos pequenos, os idosos da família, em viagens completamente clandestinas. Isso não precisaria ter sido feito se tivesse tido responsabilidade na política. Né? Então, houve o fechamento de aeroportos, isso forçou as pessoas a se colocarem em risco, e tudo isso foi uma grande irresponsabilidade, onde os países, até hoje, discutiram muito, fizeram conferências, acordos, mas, assim, na prática, você ainda vê muito pouca coisa sendo efetivamente, políticas públicas efetivamente sendo concretizadas.
E você vê que aquela questão da não discriminação, da acolhida, da igualdade, principalmente da tolerância que é buscada nessas convenções e até mesmo na lei brasileira, ela acaba não acontecendo, né? E isso de certa forma, assim, é muito complicado para essas pessoas que abrem mão de absolutamente tudo no país delas para tentar a vida em outro país, né? Eu me lembro muito da questão da guerra mesmo, que os judeus, eles tinham dinheiro para sair da Alemanha e eles eram roubados, eles eram, né, tinham todo o patrimônio dilapidado por conta disso. E eles, eu acho que seria ali, se a gente pescar aí na história, seriam os primeiros refugiados aí, de uma forma bem visível, né, na época da Segunda Guerra. Mas aqui na...
Eu brinco que a primeira refugiada foi Maria, né? Na história moderna. Porque o filho dela estava sendo ameaçado de morte. E aí, para ela poder parir e dar a luz ao filho, ela saiu da cidade dela e deu a luz numa manjedoura em outro lugar, em outro país. Então, é a primeira refugiada da história,
fato,
né?
É verdade, nunca tinha parado para pensar nisso. E aí, fazendo um recorte assim, de gênero, né? Mulheres, elas tentam se refugiar em outros países pela condição de gênero?
Isso. Então, assim, como eu falei no começo, a gente, para reconhecer o refugiado, vão ter os critérios objetivos, né? E dentro desses critérios, então, vamos lá. A gente tem a nacionalidade, que a gente já falou. A gente tem o critério de religião. Então, por exemplo, Nigéria. Né? É, se você é católico hoje em dia no norte da Nigéria, automaticamente você está em perigo, porque existe uma dominação de um grupo terrorista, que é o Boko Haram, que vem assassinando, dentro inclusive de igrejas, assassinando em massa os cristãos. Então, o terceiro ponto é a opinião política, como você falou, que é o caso, por exemplo, de Cuba, que é o caso da Venezuela hoje em dia também, que são manifestantes políticos que, por conta da opinião professada, por conta daquilo que você como você se coloca publicamente, você passa a ser perseguido por um sistema, né? Você vai ter um quarto ponto, que é a etnia, né, diferenças étnicas, e um quinto ponto que chama grupo social de pertencimento. Então, nesse grupo social de pertencimento entra o caso dos homossexuais, por exemplo, que a gente falou, e entra a questão de gênero, né, entra a questão da mulher muito forte. Então, aí você vai ver que a mulher, apesar, por exemplo, no Brasil somos 51% da população, né, somos uma maioria, mas a gente tem que entender que em muitos países, mesmo sendo maioria, é um grupo vulnerável e que até muitas vezes, de acordo com a lei local e outras vezes, de acordo com o costume local, vão sofrer violência sim ou sim. Uhum. Né? Então, países como, por exemplo, a Serra Leoa. Então, na lei, ela extinguiu a mutilação genital. Mas, na prática, a gente sabe que grande parte das tribos do interior ainda praticam a mutilação genital de meninas. Então, se você é uma menina e você nasceu nesse local, você vai sofrer uma cirurgia, né, uma extirpação clitoriana. E, para não passar por isso, você vai pedir refúgio em outro país onde você tenha a sua integridade física preservada.
Entendi. Você sabe qual é o principal motivo das meninas sofrerem essa extirpação lá?
Na verdade, olha, os relatos que a gente escuta, né, inclusive com o próprio projeto, as mulheres do próprio projeto, e aí a gente vai ter uma diferença de países. Então, por exemplo, vou te falar um caso do Togo, onde uma menina veio pedir refúgio no Brasil, ela tinha 17 anos, e ela veio justamente porque ia passar... Chegou na idade de se casar, e para casar, ela precisa passar por esse ritual, que é um ritual de purificação, né? Então, a retirada do clitóris, ele faz com que a mulher se torne uma mulher limpa e pronta para o matrimônio.
É como se ela não pudesse ter prazer.
Isso. Mais um retrato da demonização feminina, né? De vários termos naturais que demonizam a mulher, então várias culturas vão...
Perfeito.
Praticar isso de uma forma diferente, sempre violenta, né?
Perfeito. E aí existe toda essa questão da dominação, né, pelo sexo. E existe uma questão também que as mulheres, muitos mitos são contados. Então, muitas delas chegam aqui ainda acreditando em muitas coisas, como, por exemplo, que se ela não tirar o clitóris vai crescer até arrastar no chão e todo mundo vai ficar sabendo que ela é uma mulher suja. Né? Então, é um processo, inclusive, de muita intimidade, que quando a gente estabelece isso, de falar, não, olha, eu tenho quase 40 anos e o meu clitóris nunca saiu do lugar, ele continua no mesmo lugar. Então, só que ela não conhece nenhuma mulher de 40 anos que tenha clitóris.
Porque... A cultura já extirpou todas essas mulheres.
Todas que sobreviveram, né? Então, realmente, é uma quebra, né? Uma quebra de mitos e de tentar... Porque, assim, a situação é a seguinte. A gente, da forma aqui no Brasil e de acordo com as convenções que o próprio Brasil assinou, a mutilação genital, ela é uma grave violência dos direitos da mulher. Uma grave violência. E a gente, no nosso, desde dessa perspectiva, a gente não pode flexibilizar isso, né? Não pode flexibilizar. Porém, essas mulheres que vêm de alguns países, que às vezes são países que nunca ratificaram uma convenção internacional, ou são países que nem foram consultados quando se escreveu a Declaração Universal de Direitos Humanos, inclusive, né? São países esquecidos. E essas mulheres, elas funcionam em cima de uma outra lógica. Né? Então, às vezes, elas podem até chegar aqui pedindo para fazer a cirurgia. Né? E aí é o momento de que o Brasil precisa se colocar no sentido de que não, a gente aqui entende isso como uma grave violência contra a mulher, não é possível fazer. Mas a maioria das histórias envolve também o direito ao pertencimento. Porque para que essa mulher possa pertencer ao seio familiar dela, ela precisa carregar a marca da família. Então, se ela mantém o clitóris, ela não pode mais pertencer a essa família. E perder um sobrenome familiar na África coloca ela automaticamente numa situação de risco também. Então,
ela
tem
vira uma pária na sociedade, né?
Exatamente. E aí a gente tem, inclusive, que perceber essas variações, né, que podem acontecer, que dentro dos direitos humanos é o que a gente fala de até que ponto você pode relativizar os direitos humanos em detrimento de outros direitos, como o direito ao pertencimento. É uma questão interessante.
É porque a questão do direito ao pertencimento é uma questão muito íntima, né? Porque a questão do não... A gente vê isso até em discursos normais, de dia a dia, que a pessoa fala, ah, mas eu só tenho o meu nome, sabe? Então, poxa, imagina se ela perde até o próprio nome, perde a origem dela, ela perde a cultura dela, né? É complicado, é bem complicado. E aí...
E além da questão do direito, ele é um instinto humano. Você sente a necessidade de pertencer a um grupo para se sentir seguro, se sentir parte do todo.
É socialmente...
A gente não pode se sentir isolado. Então, qualquer indivíduo, em algum nível, algum contexto, qualquer lugar que ele tenha nascido, ele vai ter essa necessidade do pertencimento. E aí é complicado quando a gente trabalha com culturas completamente diversas falar, não, mas isso aqui está errado.
Exato.
E quem é você para
é
falar?
Certo. Exato.
Pois é, e aí, nesse contexto... uma mulher que ela sofre esse tipo de violência no país que ela vive, o que que move ela para ela pedir refúgio?
Muitos casos que eu atendi, eu posso te falar que envolve os filhos. Então, tem muitas mulheres que eu conheci que são mutiladas, mas que na hora que chegou a idade de fazer com que os filhos passassem por isso, ela preferiu fugir com as crianças. Isso pode ser um grande motivador. E outras mulheres também sofrem outras formas de perseguição, que não necessariamente relacionadas à mutilação. Mas, por exemplo, países onde não exista, como a República Democrática do Congo, não é um país que classicamente tenha uma mutilação genital forte. Porém, é o país número um em violência sexual contra a mulher. Então, como é um país que desde 1995 passa por um genocídio, que atualmente está numa situação bastante complicada na região central do país, com um número de refugiados bastante acentuado, você vai ver que a mulher, ela é, sim, a vulnerável num processo de guerra. Porque quando a gente fala em guerra, a gente pensa no homem, no combatente, na arma, no soldado que está na frente, etc. Mas é a mulher que perde o marido na guerra, é a mulher que perde o filho na guerra, é a mulher que tem o seu corpo explorado na guerra.
E tem a ideia também, Game of Thrones, né? Vamos pegar a referência aqui, vamos ver. Que eles falam, a gente vai conquistar sua terra, a gente vai escravizar seus filhos, a gente vai violentar suas mulheres. Porque elas ainda são vistas como propriedade e você está violando um direito do homem, entre várias aspas, quando você violenta essa mulher. Então ela não é uma pessoa nesse
jogo. Esse discurso é bem recorrente mesmo em situações de guerra.
Uhum. É perfeito, é isso mesmo que acontece. Inclusive, elas falam que todo soldado sabe que perante um homem casado, um inimigo casado, o ponto fraco dele é a esposa e os filhos. Né? Então, se você quer saber onde esse homem está, que ele está sumido, você vai pressionar essa mulher. Se você quer subjugar esse inimigo na frente dele, às vezes, muitas vezes acontece de você estuprar essa mulher na frente dele para humilhar esse homem. Então, na verdade, ela é esvaziada
total,
completamente de personalidade, de feminino, de tudo. E ela vira ali é realmente como a gente chama, que é um estupro como arma de guerra. Né? Esse é a expressão usada internacionalmente nos julgamentos, inclusive, dos ditadores. Que é isso, é o estupro usado como uma arma mesmo letal num contexto de guerra. Então, apesar do Brasil ter números absurdos de estupro, em geral, são contextos bastante diferentes. Envolvem mais de um agente, em geral. Em geral, depois da violência sexual, existem casos de mutilação, existem casos de outras formas de violência que vêm junto.
E além do contexto de guerra, tem sociedades do Oriente Médio que... o estupro coletivo, por exemplo, é uma medida punitiva, né? É uma coisa validada pelo Estado que fala, não, sei lá, cometeu adultério.
Perfeito.
Ou então a questão absurdo também, que eu me lembrei agora, do estupro corretivo também, das mulheres homossexuais, né?
Também. E acontece
estupro
muito também.
Estupro corretivo, olha que...
Estupro corretivo,
é
né?
É difícil de processar um significado desse.
E aí, assim, só a gente ia comentar no início do episódio, mas aí eu perdi o link, mas eu acho importante a gente dizer que essas mulheres, elas são refugiadas e não imigrantes. E aí, qual é a diferença delas?
Perfeito. Quando a gente fala refugiado, é isso que a gente falou, né? A gente tem os critérios objetivos que são clássicos e precisam estar presentes para reconhecer uma pessoa enquanto refugiada. E o refugiado, ele vai ter, então, a proteção vinda da convenção, da lei, ele tem direitos específicos, como direito à reunião familiar, por exemplo. Se um refugiado ele é reconhecido no Brasil ou em outro país como refugiado, ele tem o direito de trazer os seus ascendentes, os seus descendentes, para vir também ao país onde ele se encontra. Então, são direitos específicos da pessoa refugiada. O imigrante, ele é bastante diferente, porque o imigrante também é uma pessoa que saiu do seu país, também é uma pessoa que cruzou uma fronteira, porém, existiu aí um plano, né? Existe uma vontade, existe uma... Bom, existe aquele imigrante que é um imigrante forçado, né? Que, como, por exemplo, o interior do Mali, uhum. É um país paupérrimo, é um país onde as pessoas, de fato, dependem muito da agricultura. E quando aquilo ali, as mudanças climáticas fazem com que a gente não tenha, eles não tenham mais como plantar,
viver, né?
Comer, você vai se deslocar. Mas não envolve um perigo, não envolve uma ameaça, não envolve...
É voluntário,
envolve,
né?
É voluntário, né? Você... Óbvio, né? Que você fica e morre de fome, mas, ou sai. Então, assim, é voluntário, aspas. Porém, não existe uma perseguição, não existe um medo de perseguição. O refúgio, ele é caracterizado pelo medo da perseguição. Então, eu sempre uso a história dos três porquinhos, para ficar bem claro. Então, tem lá a casinha dos primeiros porquinhos, vem o lobo, sopra, vai, acaba com a casa, saqueia a casa, e aí você precisa fugir e vai para a segunda casa. Aí, daqui a um pouquinho, vem de novo, sobra a casa. Você que mora na terceira casa, você vai esperar o lobo vir ou você vai fugir antes? Você vai fugir antes, né? Então, essa é a questão do refúgio. Porque você vai tendo, você vai vendo que aquilo ali está chegando perto de você, que você tem pouco tempo para ir embora, e você vai embora. O migrante, não. O migrante, às vezes, ele consegue fazer um plano, ele consegue, às vezes, até chegar com algum dinheiro no outro país, até começar uma nova vida, ele consegue traçar minimamente uma estratégia. Né? E, em geral, é marcado mais realmente pela vontade de você ir. Você consegue, às vezes, escolher o seu destino. O refúgio, não. O refugiado, ele vai chegar aonde... A primeira fronteira que ele encontrar, onde ele puder ficar, é onde ele vai ficar. É diferente por isso.
Eu coletei um dado aqui que o Brasil, ele reconheceu até abril de 2016 8.863 refugiados de 79 países diferentes. Entre os anos de 2010 e 2015, o número total de pedidos de refúgio aumentou cerca de 2.868%. Esses dados são do Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, né? Mas durante todo esse período que foi consolidada a legislação sobre refugiados, mais de 60 milhões de pessoas no planeta já pediram refúgio em algum país, né? A política do Brasil de acolhida, ela é recente, né? Assim, ela tem sido, apesar de ter a convenção, né, o Pacto de São José, que é de 1969, a gente começou a ouvir falar sobre refúgio aqui no Brasil recentemente, em 2010 mesmo, que a gente começou a ouvir. No ano passado, esses dados que eu vi aqui são de 2016, e na época, quem vinha pedir mais refúgio aqui no Brasil eram os sírios por causa da situação. Hoje, quem são os refugiados do Brasil?
Então, tem alguns comentários aí sobre esses pontos. Primeiro, é bastante assustador que a gente só consiga produzir dados uma vez na vida. Então, se você pegar o governo brasileiro, desde que o refúgio é refúgio, e desde que o comitê foi criado, porque o comitê ele é criado junto com a lei de 1997, uhum. Tá? Então, desde 97 até hoje, você tem um levantamento de dados, que é esse que você falou.
Ou seja, de 97 para cá... Ficou esquecido na história, entre aspas.
Ficou esquecido na história, e você tem um levantamento que data de março, abril de 2016. Um ano e meio já se passou e a gente não tem uma atualização formal desses dados. Você tem um dado solto, perdido, numa reportagem, mas você não tem um informe.
Só quem efetivamente trabalha na área que consegue dar um pouquinho, uma perspectiva diferente desses dados.
E assim, eu trabalho na área, mas se você perguntar hoje, o dado oficial da República Brasileira é o Ministério da Justiça que tem que fornecer esse dado. E esse dado não existe atualizado. Então, isso é um ponto fundamental, porque, olha só, eu não tenho como fazer política pública se eu não tenho um diagnóstico. certo? Política pública se faz através de um diagnóstico. Então, você vai entender o que está acontecendo e você vai criar as políticas para cobrir aquelas lacunas. Então, naquela época, em março, que foi um grande esforço que foi feito na época para conseguir fazer o levantamento que existe hoje e é público, qualquer pessoa pode acessar na internet, de fato, os sírios eram a nacionalidade que mais pedia e que mais era reconhecida. Por quê? Porque os sírios, eles têm uma resolução especial. Eles, obviamente, têm todas as proteções da lei e da convenção, mas, além disso, por conta da situação notória, óbvia, que acontece na Síria, então, não só na Síria, como em todos os países afetados pelo conflito sírio, então, todos os países ali da fronteira que ficam afetados com esse conflito, as pessoas elas têm um reconhecimento mais ágil. Certo? Então, todos os sírios que chegaram nesse período receberam uma documentação de uma forma mais célere do que os outros refugiados.
Foi mais ou menos o que aconteceu também quando teve o problema no Haiti, não foi? No Haiti?
O Haiti também tem. O Haiti tem também tem a mesma resolução. Agora, o Haiti, ele vai entrar numa outra classificação. Por quê? Como a gente falava antes, né? O Haiti não tem esse critério da perseguição. Então, a gente teve um terremoto em 2010 que destruiu boa parte do país. Muitas pessoas morreram, muitas escolas, instituições públicas foram destruídas. E com isso, as pessoas passam. Já é uma população, é um país com histórico migratório bastante interessante. E aí, com isso, fomentou ainda mais.
Foi um refúgio por conta de questões climáticas, questões do próprio país mesmo e tudo mais, mas foi a necessidade. A ameaça, na verdade, não foi uma ameaça de guerra política nem nada, foi uma ameaça territorial.
Territorial,
né?
Perfeito. Então, é o que a gente chama hoje de refugiado ambiental, que é um termo cunhado pela academia, né? A gente ainda não tem isso refletido nas leis, essa proteção, então é uma tentativa. Existem algumas declarações, alguns pactos que já vêm, inclusive a mudança que foi feita na lei migratória brasileira prevê uma proteção para essa população específica, que é um avanço, mas a gente ainda precisa trabalhar muito mais para colocar esse tema como de fato, um refúgio ambiental, como pessoas que se deslocam. Por quê? Porque é crescente, o número é muito grande. A gente fala de Haiti, mas a gente esquece vários outros países que também passam por isso. E a tendência é que se agrave, né? Porque, de acordo com o que vem acontecendo climaticamente hoje no mundo, a tendência é a gente ter esse cenário agravado. Mas voltando para a sua pergunta de qual é a nacionalidade hoje em dia, de fato, não é mais os sírios, né? A gente teve, esse ano, um cenário que mudou bastante com a vinda dos venezuelanos. Né?
Eu acho que fica até mais fácil para os venezuelanos virem por conta da questão territorial, né? Porque se você parar para pensar, para os sírios virem, eles vinham de fato, mas é outro continente, né? A questão ali da proximidade territorial facilita também, né?
Perfeito, perfeito. Então, a gente tem uma fronteira, a gente tem o estado de Roraima, que vem sustentando a situação já há muito tempo, apesar de só hoje isso estar nas mídias. A gente vai ver cidades como Pacaraima, que é a cidade da fronteira ali, que já vem recebendo venezuelanos há pelo menos um ano, né? Pelo menos um ano. Você vai encontrar uma situação bastante esquecida, porque ali, por exemplo, tem uma situação bastante complexa de gênero, como a gente vinha falando. Mulheres que atravessam a fronteira e que acabam sendo cooptadas por uma rede de prostituição local e que são mulheres que se prostituem para a alimentação dos seus filhos, né? Então, tem uma exploração de fato evidente e uma ausência do Estado.
E é complicado porque uma coisa leva a outra, né? Você pode ter políticas públicas contra a exploração sexual, tráfico de mulheres, de crianças, etc., mas você não trabalha junto com essa ideia do refúgio. E que a gente não tem como mensurar, né, em qual porcentagem uma coisa é consequência da outra.
Acaba
então, como
virando
é que você vai
políticas
trabalhar
isoladas,
disso?
Né?
E aí ela não é eficaz, porque você não sabe de onde está vindo o problema, o que é causa, o que é consequência, onde a gente pode diminuir, né?
E assim, parece, né, a gente está aqui conversando e parece tão claro, né, que a gente não consegue fazer política que não seja interdisciplinar. Ou a gente vai fazer política interministerial, os ministérios. A gente está trabalhando com vida de ser humano. A gente está falando de ser humano, a gente está falando de vidas, de famílias. Então, ou, assim, são famílias que precisam da pasta da saúde, que precisam da pasta da educação, que precisam do Ministério da Justiça, que precisam do Ministério da Defesa. Então, assim, ou você vai trabalhar tudo isso em conjunto para dar uma vida digna ao cidadão, ou não vai. e funcionar. E isso sem falar em todo o desaparelhamento que aconteceu. Porque, por exemplo, a Secretaria de Política para as Mulheres, em 2016, tinha um projeto das casas das fronteiras. Inclusive, em Pacaraima, tinha uma casa de fronteira que era para acolher mulheres vítimas de violência. É, tanto que as que vinham da fronteira quanto as próprias brasileiras que moravam ali na fronteira. E tudo isso acabou. Eram 8 municípios em todas as fronteiras brasileiras, nos 4 cantos, e acabou. E você não tem mais. Então, Foz do Iguaçu, por exemplo, que é uma fronteira super complicada, historicamente complicada, né? Você não tem mais. Você não tem um centro de acolhida da mulher estrangeira. E é essa mulher que é a vítima do tráfico. Então, você tem uma pasta de tráfico de pessoas que também é dentro do Ministério da Justiça e que não conversa com a pasta de refúgio. E você não consegue entender essa problemática dentro do todo, como você falou. Perfeito.
E é nessa exclusão dessas secretarias, principalmente a exclusão da Secretaria da Mulher, né? Que foi uma coisa que, com a mudança do governo, me afetou demais. Porque quando a gente começa a estudar muito sobre gênero, a gente fica não só como pesquisador, mas como mulher também.
A gente vê que... Isso tudo diz respeito a nós, né?
É, e aí a gente vê que a visão do governo atual, ele não quer... viabilizar direitos para as mulheres. Simplesmente não quer. Né? Seja na nomeação de ministras, de
chefes. Desde o começo a gente viu essa invisibilização sendo estruturada em todos os aspectos.
E acho que até passa da pasta da mulher, né? Porque a gente veio agora a redução dos cargos comissionados da CEPIR, que é a Secretaria de Reparação Racial. Então, você vai vendo isso, em geral, com toda a pasta de direitos humanos. Né? Hoje em dia, saiu uma matéria há 15, 10 dias atrás, o Comitê dos Refugiados do Ministério da Justiça está trabalhando com mão de obra voluntária. Isso Nossa. É um absurdo. Hoje em dia existem pelo menos, porque como eu te falei, não existe dado oficial, então pelo menos 30 mil pessoas esperando um documento na fila de espera.
Como é que funciona a acolhida desses refugiados? Assim, eles chegam aqui no Brasil com... Às vezes eles chegam sem documento, sem... Como é que funciona esse processo de acolhida desses refugiados?
Os refugiados, em geral, eles vão chegar ou de avião... Ou, uma grande maioria vai chegar por Guarulhos, né? Então, o primeiro contato ali vai ser com a Polícia Federal. Ou vão chegar de barco, muitos deles clandestinos, escondidos em porão de barco, e também muitos deles chegam pelo Porto de Santos. Ou ainda podem atravessar alguma fronteira a pé. Então, são essas três formas, sendo que a grande maioria ainda ainda consegue chegar pelo aeroporto. Então, você vai ter o primeiro contato com a Polícia Federal, onde você vai solicitar refúgio. Então, ali naquele contato, você fala, eu sou um refugiado, vim pedir proteção internacional ao Brasil.
Ele tem que dizer claramente que ele é um refugiado.
Isso. Às vezes, e isso acontece com bastante frequência, no aeroporto de Guarulhos existe uma sala, que é conhecida como conector, que é uma sala de averiguação.
Para ver se essa pessoa não é um criminoso internacional, um terrorista.
Documento, etc. Só que muitas vezes é preciso ficar muito atento, porque existe um órgão da Defensoria Pública dentro do aeroporto, que foi feito depois das denúncias, e o próprio Alto Comissariado da ONU para a Proteção dos Refugiados, que também se associou para fazer essa fiscalização, porque infelizmente acontecem muitas violações de direitos humanos nesse espaço. As pessoas ficam detidas por mais tempo do que era o necessário para averiguação documental, não é um espaço que a pessoa possa dormir, não tem
normalmente
cama,
é um espaço frio, tem ali umas cadeirinhas.
É uma sala, não é um lugar para dormir. E tem gente que ficou 20 dias. Eu atendi uma nigeriana que ficou com 7 meses de gestação, ficou presa durante 21 dias. Sendo que não tem banheiro, sendo que suas necessidades você não consegue fazer. E quando ela saiu, o nervoso dela foi, obviamente, tão grande que ela deu à luz prematuramente ao neném, que ficou com epilepsia, que tem crise de epilepsia. Então, quer dizer, isso é atribuído a uma acolhida equivocada, né, que é feito. Então, vai, a pessoa tem o primeiro contato ali com a Polícia Federal, solicita refúgio, entra no território brasileiro e ela é indicada a procurar as organizações da sociedade civil que atuam junto com o governo, que tem os convênios, são feitos pelo governo com a sociedade civil, em geral são as Cáritas, que têm esse convênio e que trabalham acolhendo essas pessoas. Então, aí você vai ter três vertentes, basicamente. Você vai ter a vertente da assistência social, porque, obviamente, essa pessoa chega sentindo frio, fome hoje, né? Então, precisa resolver esse problema para hoje. Tem a vertente da integração, que você vai tentar ver cursos de português, tentar analisar o currículo dessa pessoa, tentar inserir no mercado de trabalho, enfim, tentar a integração social. E você tem a vertente da proteção, que é exatamente a questão de você conseguir a documentação dessa pessoa junto ao Ministério da Justiça.
Então, mas eles podem tirar identidade aqui, CPF, carteira de trabalho, eles podem tirar, então?
Isso.
Eles podem trabalhar?
Então, vamos lá. Quando você pede o refúgio, você se torna solicitante de refúgio. Isso te dá direito a um papel, que é um documento, mas é um documento precário, feito numa folha de papel sulfite, que é o que a gente chama de protocolo provisório. Então, ele não tem uma identidade como a nossa, ele tem um protocolo provisório. Que no começo, lá em 2010, era bastante difícil o reconhecimento pelos órgãos públicos, porque as pessoas não tinham contato com esse documento e não conheciam a validade, não reconheciam a validade desse documento.
O próprio Estado não sabe como ele funciona para atender essas coisas.
Exatamente, exatamente. Então, depois de muitas capacitações, né, e muitos discursos, diálogos, acordos, inclusive com os bancos também, porque não conhece nem os bancos públicos. Então, a gente conseguiu, hoje em dia, acredito que essa situação é um pouco melhor, já existe esse reconhecimento, mas o documento ainda é um documento precário. Então, essa pessoa fica com esse documento, mas como ela está em solo brasileiro, pela Constituição Federal, ela tem direito a todos os direitos, garantias, como qualquer outro cidadão brasileiro. Então, ele tem direito a CPF, a carteira de trabalho, a ter um trabalho reconhecido, FGTS, tudo certinho, tudo perfeito.
Ela não recebe uma cidadania. Ela recebe esse reconhecimento dos direitos do cidadão, mas ela continua lá com a cidadania.
Até porque a condição de refugiada é provisória,
isso,
né?
É provisória.
Ainda então, que ela fique, se ela fica, como é que...
Aí o processo se instaura, esse processo administrativo perante o Ministério da Justiça. Então, essa pessoa vai ser escutada por um agente do Ministério, que é uma pessoa que vai escutar a história dela e vai fornecer um parecer se é positivo ou negativo.
Ou seja, se ela se enquadra dentro daqueles critérios ou não.
Ou não. Se ela se enquadra, ela vai reconhecer o status de refugiado e você vai receber um documento que se chama RNE, Registro Nacional de Estrangeiros, que é a identidade do estrangeiro.
É um RG do estrangeiro, já vi.
E aí, esse documento, sim, você fica ali já com uma certa segurança. O grande problema que existe é que entre o protocolo provisório e a obtenção do RNE, hoje em dia, demora uma média de 4 anos.
Nossa.
Para você conseguir esse documento. Então, no próprio projeto do Vidas Refugiadas, uma das solicitantes, uma das mulheres que pertencem ao projeto é a Maria, e ela está no Brasil há 4 anos e meio, e ela não tem uma decisão do processo dela. Então, é basicamente como se alguém te dissesse assim, olha, suspende a sua vida por tempo indeterminado. Então, se você quiser começar a faculdade, você não sabe se pode, porque você pode ser mandado embora daqui a pouco. Se você quiser começar um trabalho, seu empregador pode não querer te contratar, porque você pode ir embora daqui a pouco. Então, assim, suspenda a sua vida e fique à disposição do Estado, esperando o dia que ele vai reconhecer a sua situação ou não.
Você reconhece que isso é uma violência muito forte contra o refugiado, o Estado praticando uma violência psicológica absurda no refugiado.
Agora, isso é o Estado sendo o Estado. O sistema, ele é feito para não funcionar. O sistema é feito para não funcionar. O sistema é feito para que essa pessoa se canse e vá embora.
Mas isso, em termos de Brasil, ou de forma geral, funciona bastante nessa linha?
Eu acho que hoje em dia, infelizmente, com essa... Porque aconteceu em 2013, a gente teve um boom em todos os países que acolhem refugiados, muito motivado pela Guerra da Síria, mas também pela manutenção de vários outros conflitos. Então, assim, enquanto a gente está conversando aqui, a gente tem que ter noção que não é só a Síria o país que está afetado, né? A gente tem conflito, como eu falei, na República Democrática do Congo, a gente tem um conflito considerável na Nigéria, a gente tem uma série de conflitos no Sudão do Sul, uma situação bastante complicada, na Venezuela. Então, a gente vai ter vários países em situação de conflito. As pessoas não vão parar de se deslocar. As pessoas vão continuar se deslocando porque elas precisam se salvar. Então, não é porque os estados não estão acolhendo que as pessoas vão parar de se mover.
Se ela não consegue num estado, ela acaba indo para outro, porque estiver mais perto.
Exatamente. E, assim, é uma violência absurda, porque olha só o impacto disso. Essa pessoa, quando sai do país dela, ela deixou para trás história, identidade e tudo. E quando ela chega num país que deveria acolher, esse país está negando identidade para essa pessoa. Ele está negando colocar o nome dessa pessoa num pedaço de papel e entregar para ela um documento que diga que ela é ela, que ela se chama tal. Então, assim, esse documento não te dá acesso a uma casa, não te dá uma bolsa, não te dá estudo, não te dá saúde, não te dá nada. Te dá um nome, te dá um reconhecimento. E é isso que o Estado está negando.
Te dá aquele reconhecimento dentro do grupo social, né? E aí, voltando para o recorte de gênero aí, as mulheres refugiadas, elas sofrem mais violência do que os homens? Você acha que... E aí a gente pergunta num aspecto mais amplo, da questão de não só por serem mulheres, mas por serem refugiadas, por serem de outra... de terem outra língua, de terem outra nacionalidade, outra cultura. Você acha que elas sofrem mais violência do que os homens nesse sentido?
O que eu escuto muito, né? Porque aí eu posso falar das coisas que eu escuto, né?
Uhum.
E no próprio projeto das mulheres, assim, a questão da língua é uma questão universal, que não tem gênero, né? A questão que toca muito a mulher, eu vejo dois pontos principais, assim. Um é a questão da maternidade, porque o homem, quando ele se desloca, às vezes ele pode ir sozinho, deixando uma família para trás e recomeçar uma vida. E a mulher não vai fazer isso. Então, assim, no caso do Vidas Refugiadas, é 100% do projeto das mulheres que hoje lutam para conseguir trazer os seus filhos. E isso é uma situação bastante complicada, porque quando essa pessoa chega aqui, ela não está equilibrada, ela não tem o centro de equilíbrio pronto para uma integração. Então, também tem isso, porque o Estado quer que você se integre à força, que você aprenda português de hoje para amanhã, que você comece a trabalhar e comece a contribuir, entende? Só que você está psicologicamente devastada e você não sabe se seus filhos estão vivos ou mortos. Então, enquanto essa mulher não tem noção plena de onde os filhos estão, do que aconteceu com eles, a possibilidade de trazê-los e etc., ela não consegue se estruturar, ela não vai conseguir se integrar. Então, assim, uma integração feita na base da força não serve para nada. E, mais uma vez, é uma forma do Estado não enxergar essa pessoa, porque você precisa primeiro enxergar as necessidades dessa pessoa. Essa pessoa pode estar te falando, berrando na sua frente, que o que ela precisa é A. E o Estado está querendo empurrar B. Ou seja, não serve. Então, isso é uma questão da maternidade, porque torna realmente a integração dessa mulher muito mais difícil.
Assim, além do Estado não dar esse suporte, já ser um processo difícil, ela é marginalizada quando ele ainda está impondo todos esses processos, né? Que a pessoa não vai conseguir se colocar lá.
Não.
Quer integrar, mas de forma marginalizada.
Não, e eu fico pensando aqui também que quanto mais tempo demora para essa mulher ser reconhecida como refugiada, que você está falando que demora 4 anos, mais difícil vai ser ela reencontrar a família dela. Porque se a condição de refúgio foi necessária, a família dela talvez nem fique lá parada também, vá atrás de um outro refúgio. Então, assim, fica difícil reconectar essas famílias, né?
A gente tem muito caso de famílias que se perderam, pessoas que até hoje buscam seus familiares e justamente na hora que a coisa explodiu, cada um fugiu para um lado e as pessoas hoje não conseguem se conectar. Um dos casos do Vidas Refugiadas, que é uma mulher chamada Nikitinieri Jonathan, que é da Nigéria. Ela tem 4 filhos que ainda estão na Nigéria. Ela já está 4 anos aqui no Brasil. Em dezembro, ela foi reconhecida refugiada. De dezembro até hoje, a gente vem conseguindo, aos poucos, né? O processo de conseguir o passaporte dos meninos. Agora conseguimos o visto para eles virem. Agora vai começar a fase de conseguir levantar o dinheiro para comprar 4 passagens, porque não é barato. Só que nesse período de 4 anos, 2 filhos dela sofreram atentados. Então, o menino está sem andar há 11 meses, porque sofreu um atentado à bomba no ônibus. E a menina também foi violentada, entraram na casa dela, arrombaram a casa. E então é isso, e ela está aqui. Então, como eu posso exigir que essa mulher se integre, trabalhe...
Esteja funcional para o Estado, economicamente, socialmente, se ela está...
O coração e a cabeça dela estão em outro lugar.
E aí a gente vê até na questão dos papéis de gênero, o tanto que isso influencia a mulher, né? Porque a ela é atribuído todos esses papéis de mãe, de ser a pessoa, a única pessoa que realmente se preocupa com os filhos, seja por uma questão cultural, né? Ou seja, pelos próprios papéis.
Nessas histórias dessas mulheres, alguma delas o pai tá ali? Veio junto, tá cuidando?
O pai dos filhos da Jonathan, ele mora com as crianças na Nigéria. E, enfim, mas é isso, né? Você tá num país em guerra, por mais que o pai esteja próximo, não consegue proteger dessa forma. E agora você vê como isso abala ela. Todo santo dia, há 4 anos, essa mulher, antes de dormir, grava áudio em WhatsApp, de orações e de cantos. Ela canta para os filhos, para eles poderem dormir. Então, os filhos dormem na Nigéria com a voz da mãe cantando, porque ela não falha um dia em gravar para eles e para eles poderem dormir. Então, assim, ela manda textos, ela cobra tarefa. Então, assim...
Ela tá sendo mãe ainda.
Ah, ela tá sendo mãe por WhatsApp.
Caraca, velho.
Viva a tecnologia. Nossa, incrível. E assim...
Mas só te... Desculpa te interromper, mas é só para terminar, que você falou da diferença, porque que a mulher... Uhum. Então, eu identifico bastante esse ponto da maternidade, mas tem um segundo ponto também, porque nem toda mulher é mãe, né, obviamente. A gente vai ter a questão do mercado de trabalho, que aí entra o que você falou, que é a questão de você marginalizar. Então, muitas dessas mulheres, por exemplo, trazer mais uma vez o caso da Maria, que é a cubana do projeto. A Maria, ela é mestre em antropologia, ela é professora da Universidade de Havana, ela é escritora, ela tem 2 livros comercializados na Amazon, né? Uhum. Então, ela é uma intelectual. E quando ela chegou aqui, o que se ofereceu para ela foi um trabalho de faxina. E aquilo afetou ela, a autoestima dela, de uma forma tão bruta, porque é isso, né? Ela chegou na minha mesa batendo forte na mesa. Eu sou uma intelectual. Então, assim...
Tipo,
uma
ralei coisa... pra caramba pra chegar nesse status,
entendeu?
Né?
Então, assim, todas elas, a fala, isso aí é unânime de todas, que sempre me falam que a primeira palavra que aprenderam em português é faxina. Por quê? Porque, exatamente, você acolhe, mas você acolhe no lugar que você quer acolher. Uhum. Então, é interessante acolher se você exerce determinada função social.
Ainda mais num país que coloca que mulheres negras e pardas devem ser mão de obra barata e mão de obra física, né? A gente até discutiu isso no episódio do sistema prisional, que as mulheres da cadeia que vão para a faxina, que vão para a força bruta, são as mulheres de cor, são as mulheres pretas, são elas que fazem esse serviço, enquanto quando aparece um serviço mais intelectualizado, eles dão para as prisioneiras brancas.
E isso acontece no mundo do refúgio também. E o que eu sempre digo é o seguinte, isso eu digo e repito, e estou muito tranquila em falar isso, assim, o Brasil, eu não acredito que o Brasil seja um país xenófobo. Porque a gente paga R$200 para comer um prato de comida feito pelo Claude, porque ele é francês, entendeu? Se você chamar na universidade um professor italiano, um professor de Oxford, professor, ele vai vir e vai lotar a universidade. A gente não é xenófobo, a gente é racista.
Exato.
E isso fica muito claro quando você compara o refúgio negro com o refúgio, por exemplo, sírio. Então, outro dia, uma mulher me perguntou no Facebook se eu podia ajudar, porque ela é dentista, e ela queria abrir a agenda dela para atendimento voluntário, para fazer um atendimento com refugiados sírios. E ela me pediu ajuda. E eu falei que, infelizmente, eu não poderia ajudar, porque todo mundo tem dente. Então, o refugiado sírio tem dente, mas o refugiado africano também tem dente, o refugiado americano também tem dente. Então, assim, se ela quisesse fazer um atendimento para todo refugiado, seria ótimo e muito necessário. Porém, uma discriminação, isso é uma discriminação de nacionalidade, não pode ser tolerado.
E muitos sírios também falam... qual é a linguagem que os sírios falam mais?
A língua árabe.
É árabe, uhum. Né? Porque eu vi dois... Eu estava vendo, acho que foi no próprio vídeo do Vidas Refugiadas, que é uma síria falando francês.
Sim, sim, sim.
Né? E aí...
Mas ela fala muito bem porque ela é... A Mayada, ela era diretora do departamento de francês da Universidade de Damasco.
Entendi.
E ela estudou na França há muitos anos, o marido dela também. E hoje em dia as filhas dela estão estudando, porque no Brasil não conseguiram integração na universidade. Como não falavam português, né, também. Então, não conseguiram entrar na faculdade, ficaram 1 ano e meio, 2 anos paradas aqui no Brasil sem estudar. A mais velha começou a fazer uma crise depressiva. E aí a gente conseguiu fazer uma aplicação para uma universidade francesa e elas estão em arquitetura em Lyon.
Eu me lembrei do que a gente estava conversando, Luísa, antes da gente vir, que se os médicos que tivessem vindo aqui não fossem os cubanos, que são negros, né, tivessem vindo, sei lá, médicos sírios, alemães, eles seriam bem recebidos, talvez.
Eu ainda vejo nesse nível dos sírios, não necessariamente porque eles são brancos, que são mais aceitos. Porque esse nível da discriminação religiosa, ela também alcança muito aqui. A gente tem esse preconceito que cria um problema social também. Mas a gente estava falando exatamente isso. É, que se vem um europeu, se vem um norte-americano, o acolhimento a ele vai ser muito diferente do que se vem. E não é pelo lugar de onde veio necessariamente. É pela cor da pele. Uhum. Sabe?
Claro.
É, eu lembrei do caso de um... Eu acho que ele é neurocientista. Carl Hart.
Ah, ele é maravilhoso.
Lembra que ele veio fazer uma palestra no hotel aqui, né, de não sei se São Paulo. São Paulo, no Rio. E ele é negro de dread, lindo, inclusive.
Aliás, é isso que eu ia falar.
Que homem. E aí ele foi barrado na entrada do hotel. E eu não me lembro, eu acho que ele é norte-americano, ele cresceu no gueto e tudo, foi usuário de drogas, e hoje ele faz um estudo mega influente no mundo sobre o crack e tal, e ele veio falar sobre isso aqui. Só que é isso, interessava o fato dele ser norte-americano? Não, ele era negro. Então ele foi barrado na porta e teve que provar quem era ele que ia dar a palestra, foi todo um auê aí por isso. Porque a gente está ali, é no que está na cara, o que está plástico, e a gente cria o nosso conceito. E foda-se o cérebro que está lá dentro.
E foi o que a gente estava falando antes, né? A gente não consegue fazer política pública sem diagnóstico. Enquanto o Brasil não assumir que é um país racista, a gente fica tampando o sol com a peneira, fazendo política, achando que está tudo lindo. E, na verdade, ninguém aqui toca no cerne do problema.
Esse
entendeu?
Cara mesmo fala, essa questão do crack, ele não é uma questão necessariamente de saúde pública, ele é uma questão social. Porque quem está lá vai contar lá quantos são os brancos que têm algum dinheiro. Não é, são pessoas marginalizadas por essa questão de cor e tudo.
Você, no episódio do sistema prisional, a gente falou um pouco sobre o sistema de tráfico de drogas, né? Você acha que os refugiados, eles correm um grande risco de serem mão de obra do tráfico?
Eu nunca enfrentei, assim, nunca conheci nenhum caso que tivesse acontecido isso, assim. Até porque são pessoas que chegam com uma cabeça ainda muito... Isso, pela sobrevivência, né? Pela sobrevivência. Agora, óbvio, né? Óbvio que isso vai acontecer se a pessoa chega e está numa situação de vulnerabilidade. O Estado não te fornece nada. Então, né? Já diria Weber, não existe lacuna de poder. Não existe. Se o Estado não está presente, alguém vai se fazer presente. Então, hoje em dia, a sociedade civil ainda consegue segurar a barra. De uma forma cada vez mais precária por conta de falta de recursos. Então, você tem os convênios sendo cortados, você tem todo o desaparelhamento desse sistema e você tem a sociedade civil cada vez mais carente. Mas ainda é a sociedade civil que segura a barra no momento ali. As assistentes sociais que trabalham nas Cáritas são pessoas assim que matam realmente um leão por dia e seguram essa barra de você conseguir manter essas pessoas pelo menos comendo, sabe? E obviamente que a situação vai se agravar. Assim. E eles próprios já perceberam, porque a quantidade de refugiados que vem falar comigo procurando ir para outros países é muito significativa. Então, eles próprios perceberam a mudança de acolhida, a mudança de política, a mudança de qualidade de vida para eles e de integração. E muitos já estão procurando ir para outros países e, inclusive, indo já.
Eu acho que é interessante a gente falar daquele ponto, né, que o refúgio, ele não é feito só de um país para o outro, que dentro do próprio país ele pode acontecer, né?
Aí a gente não chama de refúgio, na verdade. Porque quando é dentro do próprio país, a gente vai identificar isso como deslocamento interno. Que também é uma questão. Recentemente vem sendo produzida uma pesquisa de dados de deslocamento interno no Brasil. Porque a gente também não tem esse dado.
Porque aqui, olha o tamanho do território brasileiro, é enorme, né? A gente fala muito sobre migração que é de um estado para o outro, mas não considera esses dados.
Sim,
né?
E dentro do... Então, por exemplo, na própria Nigéria, muitas pessoas que estavam passando por uma situação de perseguição no norte conseguiram ir para o sul, por exemplo. Mas o refúgio, ele é aquela situação onde a pessoa, ela, em nenhum lugar do país, ela vai conseguir ficar em paz. Uhum. Então, essa questão do deslocamento é isso. A gente não tem, de fato, dados ainda, mas quando as pessoas se deslocam dentro do próprio país, a gente vai chamar de deslocamento interno. Quando essa pessoa atravessa uma fronteira, aí se torna refúgio. E os dados feitos, por exemplo, divulgados agora em junho passado, pelo Alto Comissariado da ONU para Refugiados, é de 65 milhões de pessoas, e dentro desse número você inclui tanto os refugiados quanto os deslocados internos.
Entendi. Então, eu acredito que seja só isso. Assim, acho que a gente tirou...
o que a gente pode falar hoje, que isso não rende mais.
Mas, então, a gente vai para o quadro de indicações, né? O caleidoscópio. Começando aqui pela Gabriela, qual vai ser a sua indicação?
Bom, na verdade, minha primeira indicação é para que as pessoas sigam as redes do Vidas Refugiadas. A gente está no Instagram, no Facebook, a gente tem um canal no YouTube, que é bastante interessante porque tem o depoimento pessoal de cada uma das mulheres que pertencem ao projeto. Então, isso dá uma perspectiva de você, de fato, ouvir a própria refugiada, né? Porque eu sou aqui só uma estudiosa do tema. É interessante você ouvir a própria refugiada colocar a sua situação. E no próprio Instagram do Vidas Refugiadas, a gente faz bastante recomendações. A gente faz recomendações semanais. Pensando num livro que é bastante interessante para falar de refúgio, não sei se as pessoas conhecem, a Chimamanda, que é uma autora nigeriana, e ela tem um livro que se chama Metade de um Sol Amarelo, que também tem o filme no Netflix, e fala justamente a história de uma família nigeriana com uma condição social bastante boa e que precisou se deslocar diversas vezes dentro da Nigéria por conta dos conflitos sequentes, né, da sequência de conflitos que existiu no país. Então, acho que é um livro e um filme que podem introduzir o tema assim, para as pessoas começarem a estudar.
E aí, você, Luíse?
Minha indicação também é da Chimamanda. Ela é nossa musa. assim, ele não é necessariamente sobre o refúgio, mas sobre a imigração americana. Só que eu acho muito interessante porque ela fala de uma nigeriana que ela vai para os Estados Unidos para poder estudar, porque por conflitos políticos, sociais, eles não conseguem inserir na educação superior. E ela conta desses impactos todos, né, de se perceber como um ser diferente, sofrendo discriminação, não só pela nacionalidade, mas pela cor. Ela descobre o racismo quando ela sai da Nigéria. E a relação com a mulher, né, por ela ter sofrido com machismo, ela também chega no nível de ser uma blogueira famosa e foi fazer pós-graduação e tralalá. E ela ainda foi trabalhar de babá, porque ela não conseguia se inserir no mercado de trabalho como intelectual, mas só como mão de obra, né? E ela volta à Nigéria depois, ela volta ao país dela, e aí ela faz muito esse paralelo do que foi a percepção da vida fora e do que ela viveu voltando ao país, como é que ela lê aquela cultura lá. E ela fala muito do ponto de vista da mulher, da relação e da cultura da mulher, tanto nos Estados Unidos, quando ela estava lá, quanto quando ela volta para a Nigéria. Então, recomendo fortemente.
E eu vou indicar duas coisas. Eu vou indicar um site que se chama conectas.org. É um site que fala um pouco sobre a situação dos refugiados, que eu vi hoje. Mas a minha indicação de verdade, do fundo do coração, é um podcast do grupo Anticast, que se chama Projeto Humanos. Que ele vem trazer um pouquinho da história dos refugiados também. Tem vários episódios, é fantástico, de uma sensibilidade incrível. Vale muito a pena ouvir, conferir. E eu sinceramente, sou apaixonada no formato de narrativa. E aí fica aí a nossa indicação. E é isso, pessoal. Se você gostou do nosso episódio, pode nos seguir nas redes sociais. O nosso e-mail é falecom@olharespodcast.com.br. O nosso site é www.olharespodcast.com.br.
Twitter, Instagram e Facebook, Olhares Podcast. Então, curte lá, tem os episódios anteriores. Tira um tempinho para escutar também. Compartilha tudo, divulga.
Assina nosso feed. Vem ver o mundo de um jeito diferente, né?
Exatamente. Olhares Podcast. Só de ouvir dá para ver que é diferente.
Obrigado, galera. Obrigada, Gabriela.
Obrigada a vocês. A dedication to all the refugees worldwide. One time. Say, say, say. I remember when we used to sit in a government yard in Brooklyn. About solving the crookedness. As it mingle with the good people we meet. Good friends we had, oh, good friends we've lost along the way. In this great future, you can't forget your past. So dry your tears, I say. To my peeps who passed away, no woman, no cry. No woman, no cry. Say, 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 oh, hey, little sister, don't shed no tears. No woman, no cry. Say, 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 I remember when we used to rock. Project Dog.